Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e convosco está a emissão vespertina em português de domingo, hoje, 21 de agosto de 2016. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Nesta emissão dominical, para além do noticiário com as últimas histórias do mundo, vamos ter aqui artes cênicas e música. Isto a propósito da terceira Trienal de Luanda. Depois falaremos de saúde com a doutora Nidia Ramani e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é um amigo ouvinte do Brasil. Mas para já, notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou o Estado Islâmico de responsabilidade pelo ataque de sábado contra uma festa de casamento na cidade de Gaziantep, em que morreram pelo menos 50 pessoas. Erdogan disse que o bombista suicida tinha apenas entre 12 a 14 anos de idade e que a bomba poderá, ou não, ter sido detonada à distância. O ataque ocorreu na parte da cidade habitada por curdos, perto da fronteira com a Síria. Testemunhas oculares disseram que a bomba explodiu numa rua onde pessoas dançavam e celebravam o casamento. Os noivos estão entre os mortos. Numa declaração publicada nos meios de informação turcos, Erdogan disse que não há nenhuma diferença entre o Estado Islâmico, o Partido dos Trabalhadores Curdos e os seguidores do clérigo Fethullah Gulen, que vive nos Estados Unidos. O ano passado, quase 100 pessoas morreram num ataque bombista contra uma manifestação a favor dos curdos na capital turca Ankara. Aqui em Washington, a Casa Branca emitiu um comunicado sublinhando que o vice-presidente Joe Biden se vai deslocar à Turquia na quarta-feira para reafirmar o empenho dos Estados Unidos em trabalhar com a Turquia, o que chamou de um valioso parceiro e aliado da NATO na luta contra o terrorismo. Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em dois ataques bombistas na cidade de Galkayo, no centro da Somália, disseram residentes. Essas fontes disseram que as explosões tiveram como alvo um edifício do governo, onde estão os escritórios do presidente da Câmara e outros edifícios governamentais da região semi-autónoma de Puntland. O edifício está situado na zona do mercado da cidade. A Al-Shabaab reivindicou responsabilidade pelo ataque. Um jornalista local disse que a primeira explosão ocorreu quando um bombista suicida fez chocar o seu veículo contra o edifício. Quando equipas de socorro chegaram à zona, uma outra explosão ocorreu não muito longe desse local. Fontes locais confirmaram que uma coluna de veículos escoltando ministros do governo regional tinham acabado de deixar o edifício quando a primeira explosão ocorreu. Uma coligação de partidos da oposição do Congo Democrático apelou a uma greve geral depois da Comissão Nacional Eleitoral ter afirmado que as eleições presidenciais previstas para novembro não se realizarão até ao próximo ano. A Comissão Nacional Eleitoral disse que o registro de eleitores não estará terminado até julho do próximo ano devido a problemas logísticos e falta de fundos. A oposição afirma que o presidente Joseph Kabila quer um atraso nas eleições para poder continuar no poder para além do seu mandato. Kabila, que está no poder desde 2001, não pode concorrer a um terceiro mandato, mas o Tribunal Constitucional disse em maio que ele pode permanecer no posto até à eleição de um novo presidente. Velvícia dos Santos, filha do presidente angolano José Eduardo dos Santos, acusou críticos da sua nomeação para o Comitê Central do Partido no Poder de quererem tirar o que chamou de aproveitamento político da sua nomeação. Velvícia dos Santos disse ainda que muitos dos críticos fazem devido ao facto de ela ser mulher. Falando em conferência de imprensa, a filha do presidente angolano disse que as críticas à sua nomeação só podem ser feitas por pessoas que desconhecem a sua história dentro do MPLA. A filha do presidente disse estar nas fileiras do MPLA desde os 5 anos de idade e participou em vários acampamentos pioneiros. Foi eleita pela OMA, a Organização da Mulher Angolana, após um escrito único que descreveu de muito apertado. O seu irmão, José Filomeno dos Santos, também foi eleito para o novo Comitê Central sob proposta de JMPLA, a Organização de Jovens do Partido no Poder. O presidente José Eduardo dos Santos foi reconduzido à liderança do partido com 99,6% dos votos do Congresso, que terminou sexta-feira em Luanda. Israel atacou as posições do movimento Hamas na faixa de Gaza depois de um rocket disparado do enclave palestiniano ter atingido a cidade de Sderot. A polícia disse que o rocket atingiu uma zona entre dois edifícios na cidade, a cerca de 4 km de Gaza, mas não causou baixas. Um porta-voz do exército disse que, em resposta, a aviação e tanques israelitas tinham atingido alvos do movimento palestiniano em Gaza.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, domingo 21 de agosto de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com. Renovamos os nossos votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Artes cênicas e música marcaram a terceira Trienal de Luanda, um festival de arte e entretenimento que teve como mote da utopia à realidade, da escravatura ao fim do apartheid. O repórter Pedro Dias fala-nos deste acontecimento.
Após 9 meses de produção cultural, a terceira Trienal de Luanda realizou no passado 12 de agosto uma conferência de imprensa no Palácio de Ferro, na cidade capital, onde foram enunciados novos projetos e o balanço de quase um ano de produção cultural. A terceira Trienal de Luanda decorre sob o lema da utopia à realidade, da escravatura ao fim do apartheid. Projeto que teve início no dia 1 de novembro de 2015 e termina no próximo 30 de novembro de 2016. Marita Silva, da Fundação Sindica do Coló, responsável da terceira Trienal de Luanda, apresentou a história das principais ações da Fundação desde o começo, em 2003, e considerou que, com a Trienal, pretende-se atingir a normalidade cultural da sociedade angolana.
E a primeira Trienal de Luanda, que desde sempre foi considerada como um movimento cultural em que o tema era arte, cultura, história e política contemporânea, em que o autor, o artista Fernando Alvim, né, que todos vocês conhecem sobejamente, foi solicitado ao Fernando Alvim pelo nosso então falecido vice-ministro da Cultura, arquiteto André Lingas, que propôs, no fundo, a realização deste movimento cultural que na época, na altura e ainda hoje é necessário dentro do nosso contexto. E em que a primeira era a tínhamos de fato a necessidade, porque vínhamos de um período pós-guerra, não é? Então a primeira Trienal serviu como um bálsamo para a sociedade. Essencialmente era no fundo para revelar todos os eventos, tudo que era produzido a nível cultural na nossa sociedade. Então ela revelou não só no âmbito artístico, mas foi uma profunda reflexão do nosso contexto na altura, em 2003. Daí o tema arte, história, cultura e política contemporânea africana. A segunda teve como tema geografias emocionais, arte e afetos. Então, a ideia era mais, a nossa incursão foi mais a nível macro, Na primeira trienal foi a nível micro, porque abordávamos essencialmente, foi uma trienal inspirada no nosso contexto, as três, né? Inspiradas no nosso contexto de cidade, nos apropriarmos de vários, foram restaurados 7 espaços da cidade, dentre eles os Correios da Angola, a União dos Artistas Plásticos, a UNAB, com parcerias, né, vários espaços públicos e privados, em que, juntamente com os eventos, nós realizávamos não só o projeto em si, mas também todo o mecanismo para que o projeto acontecesse. Me refiro aos espaços. E é um pouco do que vocês podem acompanhar hoje aqui também no Palácio de Ferro. Nós estamos dando prosseguimento a uma sequência de todo o movimento feito na primeira trienal e que nós, na terceira, repetimos os mesmos mecanismos.
A Fundação Sindica do Colô acha que a temática da terceira trienal de Luanda, da utopia à realidade, da escravatura ao fim do apartheid, espelha a trajetória do povo angolano desde a escravatura à criação de uma nação, até o fim do apartheid na África do Sul.
Essa terceira trienal, a nível conclusivo, né, em termos de ciclo, para ser uma espécie de reflexão de memória da nossa memória coletiva africana. Então, o tema é da utopia à realidade, da escravatura ao fim do apartheid. Em que o tema essencial, né, o motivo deste título, que é poético, mas ao mesmo tempo necessário, né, filosófico, é refletirmos a nossa civilização angolana, não é? A sua trajetória de como um povo, né, que em condições de sub-humanas, de escravo, consegue alterar uma realidade a nível mundial, que era o sistema da apartheid, né? E altera todo o contexto mundial. E cria um divisor de águas dentro do nosso contexto, né? Que, enfim, coloca, insere ou reinsere o ser africano dentro dos pressupostos como um indivíduo, né, a nível mundial. Daí a necessidade da terceira trienal abordar todos estes temas.
A direção da terceira trienal de Luanda realça que a normalidade cultural da sociedade angolana e a realização de eventos culturais de forma contínua é o pilar fundamental para o desenvolvimento também do país.
O que queremos trazer à cidade de Luanda é atingirmos uma normalidade cultural, que seria o quê? Eventos culturais acontecendo sem interrupção, de forma perene, contínua, que não haja necessidade fundamental de grandes eventos como as trienais para termos acesso à cultura, ou trienais, ou bienais, mas conseguimos atingir essa normalidade que é necessária a qualquer sociedade de qualquer país no mundo, né? É tão importante a cultura, a saúde, a educação, a economia, são, enfim, todos esses são pilares necessários para o desenvolvimento de todos os países a nível mundial. Então, e para isso, é no fundo para isso que também trabalhamos.
Marita Silva, da Fundação Sindica do Golô. Na hora do balanço da terceira trienal de Luanda, João Vigário, coordenador das artes cênicas, fala em mais de 800 eventos culturais realizados em 9 meses.
Dizer que foram realizados durante este período de novembro, de 1 de novembro de 2015 a 30 de julho de 2016, um total de 856 eventos. Destes eventos, eu vou então descrever as disciplinas que completam no fundo o pacote geral de 856 eventos. Nas artes visuais, tivemos um total de 2.280 horas, correspondentes a 195 dias. Artes visuais. Artes visuais são, no fundo a área que tem a ver com as exposições de artes plásticas, multimídia. É exatamente a esta disciplina que este número faz referência. E já para entrando um bocadinho mais no capítulo das artes visuais, nesta fase da trienal, por conta do espaço que temos, nós nem tivemos como tal exposições, tivemos no fundo mostras, por serem muito mais voltadas ao afetivo e ao clássico. Nós fizemos a abertura do Palácio com a mostra Chokwe, né? Isto derivado do retorno das obras de Lunda Chokwe. Então, é, no fundo, uma exposição permanente que temos no piso de cima, e no piso de baixo é que temos a arte afetiva que tem alterado. Estamos neste período ainda com a mostra da poetisa Alda Espírito Santo, que é na disciplina, no fundo, das artes visuais, mas propriamente na arte afetiva que é desenvolvida aqui no piso de baixo, na sala em que nós estamos neste momento.
João Vigário, coordenador das artes cênicas da 3ª Trienal de Luanda. Durante a conferência de imprensa, Fernando Alvim, vice-presidente da Fundação Síndica do Colô, anunciou que, entre os dias 24 a 28 de agosto, a 3ª Trienal de Luanda realizará o Festival de Música Angolana, denominado Zoá, pura música mangope.
Durante 40 horas de música em 5 dias, de quarta, dia 24 de agosto, quinta, 25, sexta, 26, sábado, 27, e termina domingo, dia 28. Os concertos começam às 16 da tarde e terminam às 0 horas. Portanto, o último concerto começa às 23, são aproximadamente 50 a 60 minutos cada concerto, e vamos ter a presença. Neste momento estão contabilizadas já das 40 bandas que vão participar, estão 36 confirmadas e estamos a negociar com as últimas 4. Temos espaço, obviamente, é uma questão de tempo e de saber qual é o momento que elas podem participar, se é da parte da tarde ou à noite.
O evento terá lugar no Palácio do Ferro. Bandas como Maravilha, Movimento Semba Master, Afarson Star, os músicos Felipe Mukenga, Kizua Gurgel, Mito Gaspar, Sandra Cordeiro, Patrícia Faria, entre outros, desfilarão classe nos palcos montados à altura do festival e das escolhas merecidas.
A escolha foi simples. A escolha foi que as pessoas que participam na Trienal, quer os produtores, foram chamadas a escolher bandas. Portanto, foi justamente aberto, quer as pessoas do board, do comitê, do autor da Trienal, que sugeriram, e também a equipe que produz a Trienal. Ouvimos também algumas das pessoas do comitê que nos sugeriram, nomeadamente iremos fazer uma homenagem ao Xabanu. O último dia, o quinto dia, será um dia onde iremos pôr em evidência o compositor mestre Xabanu. É uma proposta que nos foi feita pelo Raimundo Salvador. Esta Trienal é orgânica e nós temos uma grande parte da Trienal que está aberta justamente a propostas de terceiros, a bandas que se propõem, e até agora temos conseguido dar resposta. Uma das problemáticas de um festival é que é sempre difícil escolher.
A Fundação Síndica do Colô garante ainda que os 4 palcos apresentarão novidades arquitetónicas.
Temos também uma novidade, é que nós queremos que esses 4 palcos se tornem perenos. Estamos a desenvolver um novo tipo de arquitetura, a melhorar os palcos para que uma grande parte da produção e de custos que temos em relação à produção, em relação à logística, à desmontagem dos palcos, à remontagem dos palcos, estamos a trabalhar para que eles fiquem palcos autónomos, fixos, e que o tempo de criar um concerto seja extremamente reduzido.
O Festival Zoá terá continuidade em mais 5 províncias angolanas, bem como também será introduzido o projeto Gira Bairro Cultural, com poesia, teatro, literatura, fotografia e outros eventos.
Este festival é um sistema. Nós queremos aplicá-los e já fomos convidados para outras 5 cidades, 5 distintas províncias do nosso país. Queremos também introduzir com o projeto Gira Bairro Cultural, onde já o programa Os Cambas, com a Rádio MFM, tem desenvolvido muitas entrevistas, e muitos desses programas são feitos nos bairros, irmos ao epicentro dos bairros. E a ideia é que, a partir do mês de setembro, teremos poesia nos bairros, em coprodução com a Rádio MFM e o programa Os Cambas, mas teremos também literatura, fotografia, neste projeto de Gira Bairros, e a música. O ideal seria que daqui a uns anos possamos ter um festival praticamente por bairro.
O Festival Zoá, com periodicidade anual, servirá também para a preparação da Bienal Internacional do Som Atlântico, BISA, a realizar-se em 2018 em todas as cidades banhadas pelo Oceano Atlântico.
O Zoá é o anteprojeto daquilo que é um outro projeto da Fundação Cítica do Colo, em que estabelecemos com a cidade do Porto, a cidade do Ande e a cidade do Porto, uma parceria para tratar de um assunto que penso que é urgente, que é a música ou o som do Atlântico. Como todos sabem, o Oceano Atlântico é um espaço um pouco de todos nós, é uma nova geografia, e a ideia é, em 2018, fazermos a primeira Bienal Internacional do Som do Atlântico. Para percebermos, portanto, nós desenhamos 4 dessas bienais, mas a ideia é de poder exportar bandas angolanas, portanto, são 20 cidades banhadas pelo Atlântico, de norte a sul do Atlântico, onde cada vez, durante um ano, não é? De fevereiro a novembro, todos 15 dias, durante 10 dias, uma cidade dessas 20 acolherá 20 outras bandas vindas, cada uma das cidades escolhidas que são banhadas pelo Atlântico. Ou seja, chegamos à conclusão que é possível ter em circulação durante 10 meses 800 bandas e mais de 4 mil músicos.
O Festival Zoá acontecerá na semana da comemoração de mais um aniversário do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A Fundação Sindica do Colô diz que a escolha acabou por ser propositada pelo facto do Presidente da República ser músico, para além de desportista. Assim, junta-se o útil ao agradável.
Nós, quando começamos a Trienal, nós fizemos de uma forma orgânica. Nós tínhamos por semana um concerto, ao fim de 3 semanas já tínhamos 2. Nós hoje temos 23 eventos por semana na Trienal de Luanda, o que faz... Portanto, que é um número considerável. E, efetivamente, como nós temos que nos preparar para o BISA, nós sabíamos que íamos fazer, estava previsto em agosto, não sabíamos quando ainda. Como tivemos que antecipar o projeto com o Porto, fomos ao Porto no mês de junho e no fim de junho e 3 semanas do mês de julho, preferimos fazê-lo porque em setembro vamos ter um mês que vai ser dedicado, como já fizemos o BIP, a Bienal Internacional de Poesia, dedicado à poesia. E foi-me perguntado, então eu acho que vamos juntar o útil ao agradável, uma vez que o Presidente da República também é músico, para além de desportista, achei que ficaria muito bem nós, neste domingo, obviamente, festejarmos o aniversário do Presidente da República.
Fernando Alvim, vice-presidente da Fundação Sindica do Colô, na hora do balanço dos 9 meses da terceira Trienal de Luanda, que teve início em novembro de 2015 e termina no próximo 30 de novembro de 2016. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp, em que o número é mais 1-908-652-4584. Vamos ficar agora com a música Johnny Ramos, do seu último trabalho, Tá Bom.
O sujeito que tu mexes já não é normal. You move to the left, move to the right, got me going crazy, your body so tight, and I don't mind dancing with you all night.
That's right.
E ela diz, me pega na cintura, segura bem, agora é nossa altura. Consegui dominar tudo. Tá posta babá, tá língua nacho.
Nacho.
E ela diz: me pega na cintura, segura bem e vem com essa bunda.
Ele roia carne até o bone. Se não queres me bondar, what you want from me? Agarro no teu ramo, Sylvester Stallone. Definha G, Ramos Johnny. Preciso de AC, tipo boss. Pego na cintura toda doce. I think you know who's the best. Se não é Definha G, elect.
E ela diz, me pega na cintura. Segura bem.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e duas vezes por semana damos as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. A Voz da América, emissão em português, 21 de agosto de 2016, é domingo. Vote-se então de um bom domingo na nossa companhia. Não esqueça, pode seguir-nos no Facebook, no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. É 21 de agosto de 2016. É domingo. Vote-se então de um bom domingo na nossa companhia. Estamos a transmitir desde Washington. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet, em direto, em voaportugues.com. FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climano, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, com a Rádio Pijigiti, também com a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Depois de darmos uma volta pelo mundo, sabermos quais são as notícias deste domingo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Ramalho e depois teremos aqui o espaço do amigo ouvinte. Ele é hoje do Brasil, o Leonardo Ferreira da Silva. Mas para já, vamos saber quais são as notícias a esta hora.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou o Estado Islâmico de responsabilidade pelo ataque de sábado contra uma festa de casamento na cidade de Gaziantep, em que morreram pelo menos 50 pessoas. Erdogan disse que o bombista suicida tinha apenas entre 12 a 14 anos de idade e que a bomba poderá, ou não, ter sido detonada à distância. O ataque ocorreu na parte da cidade habitada por curdos perto da fronteira com a Síria. Aqui em Washington, a Casa Branca emitiu um comunicado sublinhando que o vice-presidente Joe Biden se vai deslocar à Turquia na quarta-feira para reafirmar o empenho dos Estados Unidos em trabalhar com a Turquia, que descreveu como um valioso parceiro e aliado da NATO na luta contra o terrorismo. Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em dois ataques bombistas na cidade de Galkayo, no centro da Somália, disseram residentes. Essas fontes disseram que as explosões tiveram como alvo um edifício do governo, onde estão os escritórios do presidente da Câmara, e outros edifícios governamentais da região semi-autónoma de Puntland. O edifício está situado na zona do mercado da cidade. A Al-Shabaab reivindicou responsabilidade pelo ataque. Um jornalista local disse que a primeira explosão ocorreu quando um bombista suicida fez chocar o seu veículo contra o edifício. Quando equipas de socorro chegaram à zona, uma outra explosão ocorreu não muito longe desse local. Fontes locais confirmaram que uma coluna de veículos, escoltando ministros do governo regional, tinham acabado de deixar o edifício quando a primeira explosão ocorreu. Uma coligação de partidos da oposição do Congo Democrático apelou a uma greve geral depois da Comissão Nacional Eleitoral ter afirmado que as eleições presidenciais previstas para novembro não se realizarão até ao próximo ano. A Comissão Nacional Eleitoral disse que o registro de eleitores não estará terminado até julho do próximo ano devido a problemas logísticos e falta de fundos. A oposição afirma que o presidente Joseph Kabila quer um atraso nas eleições para poder continuar no poder para além do seu mandato. Kabila, que está no poder desde 2001, não pode concorrer a um terceiro mandato, mas o Tribunal Constitucional disse em maio que ele pode permanecer no posto até à eleição de um novo presidente. Velvicha dos Santos, filha do presidente angolano José Eduardo dos Santos, acusou críticos da sua nomeação para o Comitê Central de quererem tirar aproveitamento político da sua nomeação. Velvicha dos Santos disse ainda que muitos dos críticos fazem devido ao facto de ser mulher. Falando em conferência de imprensa, a filha do presidente disse que as críticas à sua nomeação só podem ser feitas por pessoas que desconhecem a sua história dentro do MPLA. Velvicha dos Santos disse estar nas fileiras do MPLA desde os 5 anos de idade, ter feito parte da Organização dos Pioneiros e da Organização da Mulher Angolana, que foi eleita para o Comitê Central após um escrutínio muito apertado. O seu irmão José Filomeno dos Santos também foi eleito para o novo Comitê Central sob proposta da JMPLA, a Organização de Jovens do Partido no Poder. O presidente Eduardo dos Santos foi reconduzido à liderança do partido com 99,6% dos votos do Congresso, que terminou sexta-feira em Luanda. Israel atacou hoje posições do movimento Hamas na faixa de Gaza depois de um rocket disparado do enclave palestiniano ter atingido a cidade de Sidrot. A polícia disse que o rocket atingiu uma zona entre dois edifícios na cidade a cerca de 4 km de Gaza, mas não causou baixas. Um porta-voz do exército disse que, em resposta, a aviação e tanques israelitas tinham atingido alvos do movimento palestiniano em Gaza. Fontes palestinianas disseram que duas pessoas ficaram ligeiramente feridas no ataque israelita. O keniano Eliud Kipchoge venceu hoje a maratona nos Jogos Olímpicos do Rio. Kipchoge terminou a corrida com 2 horas 8 minutos e 44 segundos. Feiza Liaza, da Etiópia, ficou em segundo lugar e o americano Galen Rupp em terceiro.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 21 de agosto de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então aqui para o nosso espaço de saúde, conversa com a doutora Nídia Ramano. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramano. Doutora Nídia, bem-vinda, olá, como está e como tem passado? Como vai essa sua saúde?
Olá, Ana, estou bem. Eu queria desejar a todos os ouvintes, é que o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de rubéola. Rubéola que, para mim, é como se fosse uma doença só de crianças, mas antes deste programa, a doutora Nídia disse que não, que é também de adultos. Doutora Nídia, rubéola é uma coisa que nós ouvimos falar de vez em quando. É o quê?
É uma doença infecciosa, febril, e que de pouca intensidade, a febre é de pouca intensidade, e caracteriza-se por uma erupção difusa, erupção é na pele, né? Borbulhas na pele, constituída por pequenas máculas. Máculas são coisas de pus puntiformes, né? Que às vezes assemelha-se ao sarampo. As pessoas pensam, ah, eu estou com um sarampo, a criança está com um sarampo, mas na realidade está com uma rubéola, porque o sarampo escarlatina dá esse pontiforme também, não dá aquela coisa com um vermelhão à volta e a gente diz, olha, estou aqui com um sarampo.
Uhum.
Dá um pontiforme só. Então, as crianças apresentam poucas vezes sinais gerais e mostram-nos que os adultos, né, por vezes sofrem de pródromos. Pródromos, o que é que significa? 3 dias antes ele começa a ter mal-estar, não come, não. Quer dizer, ele não sabe de onde é que vem esse mal-estar. Né, o adulto, e durante 3 dias apresenta isso, que é constituído por febre ligeira, né, cefalgia, dor toda, né, dor de cabeça, a cabeça dói toda, mal-estar geral e coriza. Coriza é tá sempre a fungar. E também apresenta conjuntivite, isso é o quadro do adulto. Então, nós às vezes pensamos, é uma conjuntivite, é isso, é aquilo, mas afinal é uma rubéola, né? É comum a linfadenopatia, quer dizer, o aumento dos gânglios para lutarem contra essa infecção e posteriormente, também apresenta adenopatias, quer dizer, os gânglios já não são aqueles que vão lutar contra a infecção, uhum, mas aqueles que já são mesmo de doença. Os gânglios ficam de doença. Mas essa adenopatia é que nos faz prever que é a rubéola, porque é generalizada, da ponta dos pés a onde a gente apanha aquele carocinho.
Portanto, exatamente. Portanto, são caroços que podem aparecer em qualquer parte do corpo.
Em qualquer parte do corpo, onde passam os angry,
uhum.
não é? Então, e nessa altura que nós dissemos, isso aqui não é nenhuma alergia, isso aqui não é nenhum sarampo à última hora, isso aqui é mesmo uma rebela.
Uhum. Doutora Nídia, para além destes gânglios, não é? Que outros sintomas é que, por exemplo, também lhe fazem pensar que não é sarampo, mas é rubéola? Tem alguns outros sintomas particulares?
É assim, quando o sarampo aparece, ela aparece em forma de pústula, não é? E fica logo avermelhado. Mas quando a rubéola aparece, ela é puntiforme, assim como se tivesse pus, puntiforme. Não tem nada ao seu redor.
Uhum.
Então nós conseguimos desbloquear e ver que nós temos que ver muitos, não é? Para saber a diferença. Por acaso temos sorte porque lá vamos vendo muitos aqui, não é?
Uhum.
Então, o que é que nós temos aqui para nós vermos que realmente a criança está, ou criança ou o adulto está doente? Nós pedimos um exame de sangue e vem com uma leucopenia muito baixa. A leucopenia é glóbulos brancos muito baixos e que ocorrem e podem surgir em trombocitopenia. O que é uma trombocitopenia? É infecção do sangue com plaquetas também infectadas, com gânglios infectadas. Então, nós estamos esperando um quadro de trombocitopenia. Mas as manifestações hemorrágicas são muito raras.
Uhum.
A artralgia, que é dores nos ossos, e as artrites complicam a proporção importante das infecções, particularmente em mulheres adultas que já sofrem de reumatismo. Não é? Ela tem muita dor articular e eu às vezes digo, mas essa dor, já teve malária? Já essa dor que a senhora tem, ou que o senhor tem, é igual à malária, disso não é uma dor que a pessoa não consegue dormir. Então, nós estamos perante, temos que suspeitar que seja uma rubéola.
Doutora Nídia, portanto, feito o diagnóstico, os testes de sangue, rubéola, como é que a rubéola é tratada?
A transmissão é por contacto, por secreções, nasofaríngeas, uma pessoa espirra e um bocado de espirro vai para si e pode apanhar. A infecção produz-se disseminada em gotículas, com contacto direto com o paciente e talvez por contacto indireto com objetos que o paciente bebeu ou lambuzou,
uhum.
ou coisa assim. Então, o período de incubação é de 16 a 18 dias, com um limite de 14 a 24 dias. E o período em que há a transmissão é aproximadamente uma semana em que a pessoa tem rubéola e transmite à outra pessoa. Ela tem resistência a vários medicamentos e as medidas preventivas são aquelas todas que nós dizemos quais são os vírus vivos, qual é a atenuação, como é que se desencadeia, a sua produção, e então há anticorpos para a luta, que é muito bom, tem 95% de anticorpos para pessoas suscetíveis e outras não suscetíveis, como imunodeprimidos, estão na cama, e eles não têm, né? É considerada uma virose, né? E o tratamento é muito, é só sintomático e não o tratamento que nós dissemos, toma isso, daqui a 42, daqui a 20 dias estás curado. Isso nós manipulamos até a rubéola constituir-se tratamos os sintomas. A febre, a coriza, as feridinhas que vão aparecendo, tratamos com antibióticos para coisa purulenta não se tornar uma coisa disseminada e provocar a morte do paciente, né? Então, o que é que eu posso dizer de rubéola? Que antigamente as pessoas ficavam em quarentena. Imagina uma cidade inteira em quarentena. Mas hoje em dia nós já conseguimos, pela saúde pública, introduzir uma medicação antes, uma profilaxia antes que as pessoas tenham a rubéola dentro de uma comunidade, né? E é assim. O que a gente diz é quando aparecer uma ferida, uma pústula, com um bocadinho de pus, as pessoas não têm que arrebentar, têm que procurar saber qual é a origem da pústula. Né? Esse é o que eu desejo que todos os pacientes
façam. E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais uma conversa da doutora Nídia Raman sobre saúde. Vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde e, como sempre, com um sorriso de orelha a orelha. Doutora Nídia.
Esse é o meu beijinho.
Amigos ouvintes, este espaço a seguir vai ser preenchido, como habitual, aos domingos, com a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com o Leonardo Ferreira da Silva.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com um brasileiro, Leonardo Ferreira da Silva. Ele tem 27 anos, mora em Lagoa de Dentro, no estado brasileiro da Paraíba. Ele é radialista, ele também é radioamador e deixista. Olá, Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani. É uma grande satisfação poder participar do Espaço dos Ouvintes e cumprimentar aqui todos os ouvintes da Voz da América.
Ótimo. Olha, e mês de agosto é mês das Olimpíadas. Você me mandou uma foto carregando a tocha olímpica. Como é que isso aconteceu?
Eu fico emocionado, né, em falar sobre essa questão da tocha olímpica, porque foi para mim um momento de muita alegria, né? Eu fui envolvido por esse fogo olímpico, essa chama olímpica. E foi um dos maiores, um dos melhores momentos da minha vida, né? Eu tive a honra, a grande satisfação de ter sido escolhido para ser um dos condutores da tocha olímpica quando ela passou aqui pelo estado da Paraíba, né? Me senti honrado. Com certeza um momento único, um momento histórico e que eu tive essa grande satisfação de poder conduzir, né? De poder pegar na tocha olímpica, né? Mas inclusive, ficar com ela também.
Eles deram uma réplica?
A tocha que eu conduzi, né? No percurso, a mesma que acendeu o fogo olímpico, ela foi me dada de presente, né? Me deram ela de presente. Então, fiquei com a própria, né? A original, né?
A original. Que fantástico! Que experiência! Mas como é que você foi chamado para carregar? Porque, olha, antes de você contar, a tocha chegou ao Brasil no dia 3 de maio, né? As Olimpíadas começaram no dia 5 de agosto. Então, a tocha ficou viajando por 325 cidades, entre elas João Pessoa, né? A capital da Paraíba, que foi lá que você carregou. Então, assim, foram muitas cidades brasileiras que receberam a tocha. Mas como é que as pessoas que carregavam foram escolhidas? Como é que você foi escolhido?
Várias as empresas, né, que são patrocinadoras oficiais das Olimpíadas, né, elas fizeram uma pré-seleção de pessoas, né, que tinham histórias de determinação, de força de vontade, histórias, né, que comovam, que mudem também as vidas das pessoas. E através disso, essas histórias foram enviadas para o Comitê Olímpico, né, e essas pessoas foram escolhidas. No meu caso, né, a minha esposa, ela contou minha história para um dos patrocinadores e essa história foi aceita, foi confirmada e eles me convidaram. Sendo que minha esposa contou para um dos patrocinadores que eu tinha feito uma viagem para a China no ano 2013, né, que era o meu grande sonho conhecer a China e no ano de 2013 eu tive esse grande sonho realizado. Ou seja, eu era um simples ouvinte de rádio ondas curtas, passei a manter contato com emissoras de outros países e aí veio o contato com emissoras na China, né? Inclusive a Rádio Internacional da China, e que após eu realizar vários eventos aqui na cidade, né, para promover a rádio da China no Brasil e iniciar um laço de amizade com muitas pessoas. Eu que tinha esse grande sonho, corri atrás dele. Quando veio essa oportunidade, eu consegui, então, ir para a China através de um convite feito oficialmente pela emissora chinesa, né, pelo governo chinês. E no ano 2013 eu estive realizando o meu grande sonho, né, uma viagem que eu não tinha condições de fazer, até porque é um alto custo, né, você sair do Brasil para ir para a China.
Sim.
Né, e tal. Mas aí eu consegui, né, com muita determinação, perseguindo esse sonho, mas deu certo. Então, através dessa história, né, o Comitê Olímpico confirmou essa história também com a China e então fui convidado a conduzir a tocha olímpica.
Essa é, acho que, a sua maior lembrança, né, das Olimpíadas.
Como não pude acompanhar as Olimpíadas de perto, para mim a maior lembrança vai ser essa, porque foi um momento, como se tivesse sido ontem, não mudou nada. Acho que depois dessa viagem da China, que foi o meu grande momento, ter conhecido a China, né? Então, o outro grande momento foi conduzir a tocha olímpica. Porque a tocha olímpica, né, ela tem na sua história, por tradição, né, levar aquela mensagem de paz, de união, né, de... Porque antes, quando a tocha olímpica ela passava, né, ela estava tipo dando um aviso, um sinal que ia ter as Olimpíadas, né, que iam começar os Jogos.
Uhum.
E havia uma pausa, né, em atividades que estivessem ocorrendo, guerras, enfim, conflitos, né? Então, é mais ou menos isso. Então, esse fogo olímpico, essa chama olímpica, né, ela é envolvente. Foi algo, assim, envolvente. Eu acho que eu fico sem palavras, Jane, para descrever como foi esse momento, porque foi uma coisa incrível, incrível. Fui para João Pessoa e aquela galera da Rio 2016, que você sabe que é um momento único, né? Talvez a gente não possa ver outra Olimpíada acontecendo aqui no Brasil, né? Tão cedo.
Uhum.
Então, para mim foi o maior momento dessas Olimpíadas que eu pude viver, né? Porque eu estive ali em um percurso, conduzindo a tocha olímpica, né? Envolto de diversas pessoas, né, de toda aquela equipe lá. Foi um momento que não sai da minha cabeça, um momento de muita emoção mesmo.
Tá ótimo, olha, eu quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem uma mensagem aí para os nossos ouvintes, seguidores, amigos, internautas.
Olha, galera, a mensagem que eu posso passar para vocês é essa, de determinação mesmo, né, o que me levou a conduzir a tocha olímpica, né? A gente tem que ir atrás do que a gente acredita, do que a gente sonha, né? E lutar mesmo para realizar. Porque a gente, todos os sonhos podem se tornar reais na medida que nós vamos buscando a eles, né? Não há nada que não possa se realizar, né? Principalmente os nossos sonhos. Tem que sonhar, sonhar e buscar realizar eles sempre.
Leonardo Ferreira da Silva, amigo ouvinte do Brasil, à conversa com a Daniela Steschke aqui aos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço para Leonardo Ferreira da Silva, um abraço que enviamos para todos os nossos amigos ouvintes também. E por sugestão do Leonardo, a banda de pop rock do estado do Colorado, One Republic, vai nos trazer aqui uma das suas músicas. One Republic, aliás, que se inspira nos U2. Aqui nos trazem Contando as Estrelas, Counting Stars.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think sold. I'm just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the wrong thing.
kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, say no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Foi a missão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 21 de agosto de 2016. Em nome de todos os que colaboraram nesta emissão de domingo, despede-se Ana Gredes com um abraço. Amigos ouvintes, aqui voltaremos à antena amanhã à mesma hora para mais notícias do mundo, da África e em particular da África Lusófona. Em nome de todos, despede-se Ana Gredes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.